Não, peraí.
Deixa eu abrir aqui. Você que tá com a tua Bíblia aí, pega a tua Bíblia. Sua Bíblia que não...
apaga.
É, isso aí, galera. Você pegou sua Bíblia que não apaga, pega ela aí. Você que não tá com a Bíblia, apaga, se converte, pega ela. Brincadeira. Pega ela também aí, tá com Bíblia, isso que é importante. Abre comigo lá em Atos, capítulo 2. Atos. Foi Lucas que escreveu, mas é o outro livro dele. Atos, capítulo 2. Versículo de 1 ao versículo de número 4. Atos 2, do 1 ao 4. Tá ali e tá aqui. Tô com Bíblia nova e ela não tá dobrando, não tá ficando aqui certinho como eu gostaria. Antes de lermos, deixa eu falar uma coisinha aqui com vocês. Nós estamos como igreja trabalhando o tema Vivendo a Plenitude do Espírito Santo. E nós não podemos, como jovens cristãos, deixar de falar desse assunto que eu acredito ser um dos mais importantes, principalmente para o momento que nós estamos vivendo hoje, sobre sermos cheios do Espírito Santo. Então o tema que eu coloquei para essa mensagem é esse: sejam cheios do Espírito Santo. Cauê, a gente está cansado já, Cauê, deixa eu ouvir sobre isso, estamos no quarto mês já. Você falar disso mais uma vez, cara... Deus tem as suas formas de trabalhar, Deus tem as suas formas de falar. E eu espero hoje contribuir significativamente na tua jornada com Deus. Espero que essa palavra de hoje fale poderosamente ao seu coração, porque falou muito comigo, gente. E eu tenho temor por isso, e por isso nós temos preparado da melhor forma possível transmitir aquilo que Deus traz até nós. Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4 diz o seguinte. Estou lendo aqui pela versão NVI. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Feche seus olhos. Pai bondoso, gratos somos pelo teu cuidado, Pai, que nos permitiu mais uma noite estarmos diante do Senhor, num culto de jovens e adolescentes, para escutar aquilo de mais importante, Pai, que nós poderíamos escutar. A tua palavra que transforma, é a tua palavra, Deus, que nos muda, é a tua palavra que nos renova, nos revigora, nos restaura, é a tua palavra, Pai, que merece primazia. Então, neste momento, peço a Deus, humildemente, como um vaso nas suas mãos, para que o Senhor me use, Pai, para falar, Deus, da tua mensagem, da tua palavra. Espírito Santo, sei que o Senhor sempre está aí, mas nessa noite eu peço de uma forma muito especial, Pai. Alcança os corações, ó Deus amado, que estão nessa noite se sentindo endurecidos, que não estão sentindo o teu toque, que não estão sentindo, ó Deus amado, a tua presença nessa noite. Muita coisa aconteceu, Pai, para essa noite não acontecer. Mas, através do nome de Jesus, estamos aqui hoje e queremos honrar, ó Deus, dedicando toda a nossa atenção ao Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo e qualquer tipo de mal que tenta tirar a nossa atenção da tua presença. No nome de Jesus, mandamos embora todo o mal deste lugar e que a tua presença, Jesus, que a tua paz e que a tua alegria repouse sobre os nossos corações. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém. E graças a Deus, sejam cheios do Espírito Santo. Se tem um momento que a gente precisa aprender sobre o que é, como é ser cheio do Espírito Santo, é o momento da juventude. Infelizmente, hoje, muitos dos nossos pais não ouviram com tanta eficácia a respeito de ser cheio do Espírito Santo. E por conta disso, deixaram de viver aí, olhando para trás, no retrovisor da vida, coisas que nós sabemos que só nós podemos viver somente com Jesus. Muitas pessoas, gente, não tiveram o privilégio, por exemplo, de vocês, jovens e adolescentes, se batizarem, entregarem suas vidas para o Senhor enquanto jovem e adolescente. E digo que felizmente foram alcançados, mas infelizmente isso aconteceu tarde, entre aspas. O Senhor está também abençoando cada um deles. No processo de redenção da humanidade, galera, Deus foi caminhando de fora para dentro do homem. No Antigo Testamento, por exemplo, Deus se manifestava visivelmente de forma esporádica. O Senhor ali enchia reis, profetas e sacerdotes em momentos específicos onde ele queria fazer algo para transformar ali a comunidade, o momento, o lugar onde eles estavam vivendo. O Senhor enchia alguns homens. Tanto é que muitos juízes, muitos outros homens e mulheres de Deus no passado foram ali cheios do Espírito Santo, e o Senhor nunca enche-nos do Espírito Santo para ficarmos em nossas cadeiras sentadas. O Senhor sempre nos enche do Espírito Santo para fazer algo lá fora. Muitas pessoas lá fora precisam daquilo que a gente tem aqui dentro, recebido. E o que nós temos feito com isso? É uma negação que nós precisamos, todo culto, perguntar para Deus: Pai, o que eu vou fazer com isso que o Senhor está me dando agora? Vou continuar minha vida, ir para a escola, para o trabalho, vou para casa, como se aquela mensagem que eu escutei não surtisse efeito. Galera, a palavra do Senhor fala que toda mensagem do Senhor que vem nunca volta vazia sem antes produzir o efeito que Deus espera que produza. Então, nessa noite, eu espero que a mensagem dessa noite produza frutos na tua vida e que lá fora você possa praticar tudo isso que nós vamos aprender aqui hoje. No Novo Testamento, Jesus era com cada pessoa. Você que já leu os Evangelhos, viu Jesus estendendo a mão, curando, expulsando demônios, libertando cativos e oprimidos pelo diabo, restaurando a saúde de muitas pessoas. O Senhor era com cada uma dessas pessoas. E diferente do Antigo Testamento, que Deus só fazia isso em algumas pessoas, no Novo Testamento, cada pessoa que conhecia Jesus, que tinha, fome e sede de estar, de ter mais de Jesus, era ali atendido em suas preces. E hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, século 21, o Espírito Santo está trabalhando, não mais fora, mas dentro de cada um de nós. Hoje, muitos querem uma ação externa da parte de Deus em nosso favor, e não está errado. Poxa, quem que não quer aqui bens materiais na vida? Quem que aqui que não tem e não quer um carro, não quer uma casa? Quem aqui não quer um namorado, uma namorada? Nossa, estou vendo aqui alguns irmãos falando: Glória, isso mesmo, vem. Quem não quer casar?
Amém.
Oi. E para os três que namoram daqui, glória a Deus. Escutei o amém do Rovarão também, bem baixinho aqui. Brincadeira.
Amém, Rovarão, amém.
Brincadeira, Rovarão. Não está errado querer bem material. Não está errado. Eu quero, gente, muito mais coisa. Quero acabar de pagar o apartamento, parcelas que parece que não vai acabar mais. Você olha pro boleto lá, parece uns 30 anos que vai pagar, meu Deus. Mas o grande lance de Deus, sabe qual que é? Foi o de implantar o reino dele dentro de nós. Deus pode te dar coisa. E Deus, às vezes, Deus vai dar algumas coisas. Cara, faz tua parte, trabalha, estuda, e no decorrer da vida o Senhor vai abençoar, o Senhor vai abrir as portas. Mas muito mais importante do que Deus te dar alguma coisa é a vontade dele de implantar o reino de Deus dentro do nosso coração. Esse sempre foi o lance do Senhor. Lá em Ezequiel, não vou me lembrar da referência, o Senhor falou, através do profeta Jeremias: eis que eu vou botar em vocês um coração novo e derramarei do meu espírito sobre a vida de vocês. E Joel fala que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. E a maior prova, sabe, do que Jesus estando caminhando com as pessoas no Novo Testamento não foi suficiente para a transformação deles é que Pedro, por exemplo, caminhou 3 anos com Jesus. Jesus foi lá e chamou ele quando ele estava pescando: vem, vou te fazer seguidor de homens. No final da tua vida, no final do ministério de Jesus, quando Jesus ia ascender aos céus, o que acontece? Pedro nega Jesus 3 vezes. E depois, se você ler lá, se eu não me engano, em João, o que Pedro faz? Ele volta a fazer o que ele fazia antes. Parece que foi algo momentâneo. Eu vou viver somente alguns anos com Jesus aqui, depois eu vou voltar para a minha velha vida. Vou praticar as coisas que eu fazia antes. Pedro estava andando com Jesus. Olha que coisa interessante. E mesmo assim, quando Jesus não estava mais visivelmente sendo tocado, Ele falou, cara, acho que não é verdade isso aí não. Cadê o cara que prometeu tanta coisa pra gente? Aí o Senhor vai lá, mais uma vez, fala, Pedro, eu tenho coisas maiores pra você, Pedro. Aí tem aquele lance, né, de Jesus falou pra ele, ó, você me ama, Pedro, você me ama, Pedro, você me ama. Então cuida, apacenta. Pedro negou, mas Jesus foi lá e buscou ele novamente. Não sei, gente. Hoje, nesse exato momento da sua vida, olhando pra trás, se tem um momento da sua vida que você negou a Jesus, pode não ser como Pedro, falando assim, Senhor, não conheço. Senhor, o Senhor não faz parte da minha vida. Mas algumas outras atitudes podem ter falado pro Senhor, Pai, fica aqui um momento, que eu vou fazer isso aqui de errado agora, depois eu pego o Senhor de novo e trago pra minha vida. Eu já fiz isso. Calma aí, você é pastor, tá falando isso? Sou ser humano, sou jovem, Carol, já errei, gente. Errei bastante. Muitos sabem aqui que eu já tive muitos problemas com pornografia e masturbação. Cauê, você tá falando isso? Não sei se você pensa. A gente não é de ferro, no sentido de não peca, não erra. Mas quando a gente conhece Jesus, sabe quem ele é, a gente começa, né, brilhar os nossos olhos mais ainda para Cristo. Cara, aquilo que a gente praticava antes de conhecer Jesus tem que diminuir ao decorrer dos anos. Porque senão, que raio de cristianismo que a gente vive? Que raio de comemoração que a gente vai viver amanhã? Até quando eu vou ficar praticando coisas que o Senhor falou que eu não devo mais praticar? Acredito ser hoje o momento da gente olhar para Jesus, firmar um compromisso com Ele e falar, Pai, chega dessa patifaria, chega dessa bagunça, chega dessa irresponsabilidade minha por aquilo que o Senhor tem me dado e feito através da minha vida. Só para concluir um pensamento aqui, através daquilo que eu falei para vocês, que eu tinha muito problema com pornografia e masturbação, encontrei um pessoal, Ministério Vida Pura, inclusive conheci eles faz uns 2-3 anos, conversando com o pastor Felipe, que é o líder desse ministério, e conversando com o pastor Antônio Carlos. No final do mês de maio, dia 27 de maio, nós teremos um seminário sobre sexualidade na nossa igreja, lá na Presbiteriana. Não foi falado para ninguém ainda, vocês estão sabendo em primeira mão. O pastor Felipe vai vir, o pastor Felipe estava recentemente lá no Japão, levando um seminário lá. Ele vai vir aqui na nossa igreja trazer, vamos abrir para nossa igreja, vamos abrir para igrejas irmãs, para o distrito. Vai ser totalmente gratuito e nós esperamos muito que você esteja nesse seminário conosco. Cauê, mas não sofro com isso, gente, vem. Porque as ferramentas que você vai receber, você pode usar para ajudar outros depois. Por que eu falo isso? Acredito eu que assim como o fruto que evidencia o Espírito Santo é o amor, lá em Gálatas, o primeiro gomo lá, né? Fruto do Espírito é amor. Ali também tem das obras da carne. Sabe qual que é o primeiro fruto, a primeira obra da carne ali? Que fala em Gálatas 5, se não me engano, 21. Imoralidade sexual. Lá em Tessalonicenses fala. E a vontade de Deus é essa, que vos abstenhais de toda a imoralidade sexual. Então, assim como o fruto do Espírito é evidenciado através do amor, as obras da carne é evidenciado através da imoralidade sexual. Acredito que, galera, você pode não estar passando por isso. Benço demais, ajude outros que estejam passando por isso. Acredito que esse problema seja um dos maiores que tem afetado nossa geração de não viver aquilo que Deus espera que todos nós vivamos. E nós não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém. Porque nós entendemos que nossos pés são de barros. Mas também a gente não pode levar nossa vida levianamente. Achando que vivendo a vida que a gente vive hoje, mesmo estando na igreja toda semana, não se comprometendo com Deus, quando o Senhor voltar, a gente vai com Ele. A segunda vinda é falado pouco no meio dos nossos jovens. A segunda volta, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus. Mas essa é uma realidade. E se a gente não se comprometer com o Senhor, Ele pode rasgar os céus a qualquer momento e você pode ver, assim como em muitos filmes que a gente já assistiu, as roupinhas ficando. E você olhar para o lado, vou usar um exemplo. O André olha para o lado, Gustavo, as roupinhas do Gustavo estão aqui e o André ficou. Gente, uma vez eu tive um sonho desse, que todo mundo foi e eu fiquei. Que desespero. Acordei chorando, foi um pesadelo, mano. Que Deus dê esse sonho pra vocês. Pra entendermos a realidade daquilo que a gente vive. Ah, Jesus, tem misericórdia de nós. Nada do que precisamos hoje é mais importante do que sermos cheios do Espírito Santo. Só Ele nos supre em absolutamente todas as áreas da vida. Desde quando a gente nasce, desde quando o momento que a gente levanta as mãos e reconhece Jesus como nosso único e suficiente Salvador, até o final das nossas vidas. Cara, se você estiver andando com Jesus, praticando ali as disciplinas espirituais, tendo Jesus como foco da tua vida, o Espírito Santo vai estar trabalhando. No decorrer da tua vida, o pecado vai diminuir cada vez mais. Quero falar algumas coisas para vocês aqui, para vocês verem se a gente precisa ou não do Espírito Santo, né? Olha aqui. Veja o que, que o Espírito Santo produziu na vida de algumas pessoas para você ver se você precisa ou não ser cheio dele. Como, por exemplo, Pedro. Ele negou a Cristo em determinado momento da tua vida. Mas Jesus foi lá, buscou ele e falou, olha, apacenta, cuida do meu povo, que eu vou subir, mas eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai encher todos vocês. E o que, que aconteceu? Pedro abandonou Jesus, mas esteve lá no momento que Jesus pediu para ele estar. Fique aqui até que eu derrame do alto a promessa do, até que a promessa do, meu, do alto do meu Pai seja cumprida, o Espírito Santo. E Pedro foi obediente a Deus, o Espírito Santo foi derramado, e quem que está lá, se não me engano, em Atos 3, pregando para uma multidão de 3 mil pessoas? Pedro. Meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente. Olhando para trás, você não pode fazer nada do que passou. O que conta diante do Senhor é daqui para frente. Sabe de uma coisa? Aquilo que Pedro fez foi jogado no mar do esquecimento. Mas aquilo que ele fez perante o Espírito Santo que estava nele, cara, olha o tanto de pessoas que recebeu a mensagem. Ali diz a Bíblia que foram batizadas mais de 3 mil pessoas. E a Bíblia tem essa questão de valorizar bastante os homens ali naquela cultura, então devia ter muito mais pessoas. Agora, como foi batizado, não sei, né? 3 mil pessoas descendo ali, não sei como foi. Mas foram mais de 3 mil pessoas alcançadas. Olha o que o Espírito Santo, fez através de um homem rendido a Jesus. Filipe, em apenas um capítulo bíblico, revolucionou toda uma cidade. Os juízes, Otoniel, Gideão, Jefté, Sansão, o Espírito Santo era a força deles. José e Daniel, jovens bastante conhecidos na Bíblia. Ambos interpretaram sonhos pelo Espírito Santo. Venceram seus inimigos, receberam grandes revelações de Deus e lideraram nações estrangeiras. Cauê, eu quero que Deus use muito a minha vida aonde Ele me colocou. O que você tem feito, né? Para estar diante do Senhor, para Ele te usar. Gente, não tem como. Se você cultiva o teu lugar secreto, o teu momento com Deus, que a gente sabe, já falei muitas vezes isso, não tem segredo. Quer cultivar o seu relacionamento com o Senhor? Lê a tua Bíblia. Ora, vai para a igreja. Cara, vai chegar o momento que o Senhor vai te dar oportunidade para estar diante dEle. E naquele momento, devido a você passar tanto tempo com Jesus, o Espírito Santo vai te lembrar de versículos bíblicos, vai te ajudar, cara, em determinados momentos que você, se não tivesse encharcado o Espírito Santo, você ia deixar aquele momento passar e você ia embora para casa e falar, eu sei que essa pessoa precisa. Eu sei que... depois de... aconteceu comigo várias vezes isso, tá, gente? Por isso que eu tô falando isso. Teve alguns momentos da minha vida que eu sabia que eu precisava orar para a pessoa, liberar um versículo para ela. Mas tinha umas vezes que eu vacilava com o Senhor, naquele momento eu não consegui nem até a coragem suficiente para falar. E eu cheguei em casa e falei, por que eu não falei isso aqui para determinado fulano? Por que que eu não orei por ela? Por que que eu não fiz isso ou aquilo? O fato da gente valorizar a presença de Deus nos dá coragem para fazermos a diferença onde o Senhor nos colocou. Pensando em tudo isso, gente, só nos resta uma pergunta a responder. Você hoje, jovem, adolescente, entendendo da necessidade de termos o Espírito Santo nas nossas vidas. Hoje, você se considera, toda a sua vida olhando para trás, o momento mais cheio do Espírito Santo que você já viveu com Jesus? Responde para você mesmo. Vou fazer uma outra pergunta, né? Você sabe que você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? Ou você é daqueles que... Quem que é o Espírito Santo? O que que ele pode fazer? Que isso, cara? Você precisa de uma pomba branca? O Espírito Santo se manifesta de diversas formas. E eu tenho absoluta certeza, não é pelo que eu estou sentindo, que eu não estou sentindo nada aqui. Mas por convicção na palavra de Deus, que a gente não anda por vista, mas por fé, que Ele está nessa noite, neste lugar. A Bíblia fala que a gente só consegue chamar Jesus de Senhor pelo Espírito Santo. E muitas vezes você não sente a presença de Deus neste lugar. Por exemplo, o Gustavo chorando diante do Senhor e o André não está chorando diante do Senhor. Mas o Espírito Santo está neste lugar e vai falar da mesma forma que o Gustavo está chorando e com o André que não chora. Talvez chegou o momento da gente colocar a mão na consciência e caminhar rumo à maturidade em saber que, cara, independente se eu estou tremendo, estou chorando ou sentindo, Deus está neste lugar. Eu não ando por aquilo que eu estou vendo. Poxa, eu não estou vendo ninguém aqui chorando. Eu vou pensar comigo, Deus não está falando, Deus não está alcançando, Deus não está neste lugar. Que é isso? Nós sabemos quem nos chamou é poderoso para fazer muito mais. Os frutos de tudo aquilo que a gente faz, a gente vai ver na eternidade. E nós queremos, como jovens, como os adolescentes, estar junto lá no céu. Mas você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? Olha para os frutos do Espírito, né? Coloca lá para a gente, por favor.
Gálatas capítulo 5, versículo 21.
Você que está com a Bíblia aí, abre lá. Gálatas 5, versículo 21. 22, por favor. Mas o fruto do Espírito é... Algumas outras traduções têm dois pontos aí, né? Uma pausa. Galera, isso aqui é muito importante. Se na tua vida essas características têm crescido perante, né, a sua exposição à palavra, perante os seus momentos com Deus, continue nesse caminho. Mas o fruto do Espírito é amor. O pastor Antônio Carlos frisa muito bem que o que evidencia que nós somos, que nós, né, recebemos o Espírito Santo, é o amor nas nossas vidas. Cara, você ama o seu próximo. Quando você vê, né, alguma tragédia, alguma desgraça, alguma coisa acontecendo, o seu coração se compadece. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. 23. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você tem um Espírito Santo na sua vida? Você sabia que tem uma grande diferença aí sobre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo? Cauê, você bugou mais ainda a minha mente. Como assim, Cauê? Não precisa só ter o Espírito Santo, já tá bom? Diz a Bíblia, não vou lembrar qual dos evangelhos, se eu não me engano é o de Marcos, que Jesus, após ser batizado nas águas por João Batista, ele é levado pelo diabo ao deserto para ser tentado. E lá fala que Jesus tinha o Espírito Santo. E depois, tudo que Jesus passa ali, na verdade, né, no batismo ali, ele recebeu o Espírito Santo, né? A pomba lá, Jesus, Deus fala do céu, eis aí meu filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo desceu sobre Jesus naquele momento. E daí, Jesus é levado pelo diabo, a Bíblia fala assim, pelo diabo ao deserto para ser tentado. E você vai perceber que naquela passagem, se não me engano é Marcos, no final dela, vai falar o seguinte, que Jesus saiu do deserto cheio do Espírito Santo. Parece que precisou Jesus passar por um momento ali, confiar em Deus, mediante a palavra que ele rebatia o diabo ali. E no decorrer daqueles dias que ele estava ali, ele foi cheio do Espírito Santo. Aí o que, que Jesus fez cheio do Espírito Santo? Tudo aquilo que a gente vê no restante dos evangelhos. Você confere para mim aí, Júlia, se é Marcos, onde fala da tentação de Jesus. Você tem o Espírito Santo? E muito mais que essa pergunta, né? Ter o Espírito Santo. Você é cheio dele? Galera, uma pergunta que talvez surja no seu coração, né? Quando que eu recebo o Espírito Santo na minha vida, Cauê? Nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida quando a gente reconhece Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Neste momento, por mais simples que seja, nós somos transportados do império das trevas para o reino de amor do nosso Senhor. Então, no momento que você reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador, você recebeu o Espírito Santo para você. E agora, no decorrer dos dias, no decorrer dos meses, no decorrer dos anos, das décadas, é responsabilidade sua ser cheio do Espírito Santo. Por mais que as pessoas não falem desse tema, por mais que não é pregado por aí, você tem a responsabilidade perante Deus de pegar a tua Bíblia, de separar momentos para orar, de ter momentos de jejum e ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Galera, tem gente lá na sua escola que precisa que você seja cheio do Espírito Santo. Tem, é Lucas? Lucas no comecinho fala uma coisa e no finalzinho fala outra. É, desse momento que eu falei agora há pouco. Tem gente lá na sua escola, lá no seu trabalho, que precisa, gente, que você seja cheio do Espírito Santo. Sabe, não basta apenas, é importante demais ter o Espírito Santo. Cara, você vai morar no céu, você reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. E isso, cara, é a maior riqueza que a gente poderia ter. Mas a gente tem a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo, cara, porque a gente vai ficar vacilando. Sabe, chegou o momento da gente pegar o arado e falar, Senhor, chega de viver essa vida que eu vivi até hoje, Pai. Uma vida onde eu levava o cristianismo, Pai, no lenga-lenga. Vou empurrar com a barriga. Vou ser crente dessa forma. Não! Vamos mudar, galera. Não é para agradar Cauê, JNI, Nazareno. Cara, Jesus espera isso de você. Se nós fôssemos perguntar para cada pessoa que foi cheia do Espírito Santo na Bíblia, nenhuma delas vai falar, não vale a pena. Eu tenho certeza que eles falariam assim, por que que eu não descobri isso antes? Por que que eu vivi até agora vazio do Espírito Santo? É muito importante o selo do Espírito. Cara, você está selado pelo Espírito se você reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando Jesus voltar, se você tem andado diante dele, cara, a gente vai, nossa, dançar muito com Jesus lá no céu. Mas se você tem a oportunidade, hoje, como jovem, de ser cheio do Espírito, por que não fazer isso? Acompanhei esses dias, né, o pastor Lucinho lá, fizeram uma pergunta para ele assim, Cauê. Perguntaram assim para ele, pastor Lucinho, eu até comentei, acho que o Rovarão, sobre isso. Eu sou jovem, o que o senhor recomenda eu fazer primeiro, faculdade ou seminário? O pastor Lucinho falou, faz os dois. Porque se você não conseguir fazer isso enquanto jovem, quando você vai conseguir fazer? É hoje que a gente tem força. É hoje que a gente tem energia. É hoje que nós podemos fazer muito mais para Deus. Não é amanhã. O amanhã a gente nem sabe se nós vamos acordar. Mas enquanto estamos vivos, faremos o melhor para Deus. E o melhor para Deus não vai acontecer. Cara, já aconteceu e amanhã a gente vai celebrar isso junto. Romanos 8, na verdade, João, capítulo 20, versículo 22. João 20, 22. Olha o que diz. João 20, 22.
Oh, Jesus.
E com isso soprou sobre eles, Jesus soprou sobre os discípulos, e disse, recebam o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é maravilhoso. Mas isso, tem uma coisa que poderia cravar no seu coração nesse momento que agora, presta atenção. Ter o Espírito Santo é maravilhoso, mas isso não basta. Assim como ter gasolina num carro, não é suficiente para chegar no final da jornada. Eu tenho o Espírito Santo, Cauê. Eu tenho gasolina no carro. Mas você sabe muito bem que para chegar, por exemplo, lá em Guararapes, eu vou ter que parar muitas vezes no caminho para encher, mano. Bom, o meu carro. Bastante vezes, inclusive. Eu tenho que pegar, charrete para ir pronto. Tem que encher. Ter o Espírito Santo é maravilhoso, mas não basta, gente. Assim como ter gasolina num carro não garante que a gente vai chegar em Guararapes. Por mais grande que seja o tanque. Cara, se você não parar para encher do Espírito Santo, você vai parar no meio do caminho. Entende? Eu tenho o Espírito Santo, Cauê, mas não estou me enchendo do Espírito. Não estou, né, praticando aquilo que o Senhor pede para praticar. Você vai parar no meio do caminho. Deus vai continuar fazendo na vida do André, mas o Gu, por ter parado, não vai ver aquilo que o Senhor espera que ele viva. Então André e Gu precisam encher do Espírito Santo. Precisa parar lá no posto. Quer fazer o seu devocional, ter o seu momento com Deus e encher-se do Espírito Santo? Atos 2, do 1 ao 4, novamente. Atos 2, do 1 ao 4, mesmo que eu escolhi no começo. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram naquele lugar línguas que pareciam de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Pera aí. Mas quem estava naquele lugar lá não era pessoas que já tinham caminhado com Jesus por um bom tempo? É. Mas nesse momento eu aprendo que não basta, cara. Vou reforçar isso aqui. Não basta eu ter uma experiência com o Senhor no passado. Não basta, irmão e irmã. Ter entregado a minha vida para Jesus, isso é muito importante. Foi a melhor escolha da sua vida. Mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Você se lembra do último Pentecoste que aconteceu na sua vida? Da última vez que você fala, bah, mano, que é isso, que negócio da hora. Nossa, vou sair, abrir a boca, vai sair fogo. Tão cheio que eu tô do Espírito Santo, vou falar com as pessoas, elas vão ser tocadas, vão cair no poder. Você se lembra da última vez que aconteceu um Pentecoste, que você foi cheio, que você fala, uau, é isso que é ser cheio do Espírito Santo? Ou você não tem, não teve até hoje? Uma experiência, um enchimento do Espírito, que você fale, uau, Senhor, é para isso que o Senhor me chamou, para andar cheio do Espírito Santo. O dia de hoje é o seu momento mais cheio do Espírito Santo, ou você precisa olhar para o retrovisor da sua vida e ficar olhando, pai, que saudade daquele momento. Galera, a JTN não é perfeita, não. A Nazaré não é perfeita, embora o pessoal que trabalha por tratar a Nazaré tenha feito um excelente trabalho, mano. Vou falar para vocês. Todo culto que é feito, pessoal do louvor, mensagem, a gente prepara com muito carinho, sabe? Mas como humanos, a gente pode começar um culto um pouco mais tarde, a gente falha. Instrumentos podem acabar a pilha, pode não ter prato de bateria. Como humano, a gente falha, mano, sabe? Mas tem uma galera que tá trabalhando firme, gente, para promover momentos de encontros com Deus nessa igreja aqui. Enquanto você estiver aqui, nós vamos fazer louvores, mano, pique acampamento. Né? Não foi porque não tinha as coisas que proporcionava isso hoje. Mas vai ter louvor, vai ter palavra, vai ter momento de oração. Vai ter pós. Quem não gosta de um pós, né, mano? Tem hambúrguer hoje, mano. Muito bom isso aí, mano. Obrigado. Só que tem. Nossa, eu amo hambúrguer. Mas é espiritual, mas é carnal também, né, mano? Quais são os vazamentos que tem na tua vida? Eu sei que você é vaso. Mas você vai deixar vazando por quanto tempo esse pecado está na tua vida que você não quer confessar para Deus? Essa falha que você tem levado, falar, mano, não preciso, Senhor, esse quarto da minha vida o Senhor não vai tocar, deixa aqui. Eu vou ficar massageando esse pecado aqui, pai, porque isso aqui não dá, assim, não dá. O Senhor não morreu na cruz para te alcançar 80%. Para ter a sua vida do pescoço para baixo. para ter, né, o seu rosto todos, menos os seus olhos. O Senhor morreu para ter você por completo. Dos pés à cabeça, corpo, alma e espírito. O Senhor quer você por completo, cheio do Espírito Santo. Tem vazamento aí, meu jovem, adolescente? O Senhor vai hoje fechar, no nome de Jesus, amém? Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, 9. Vou dar mais ênfase na parte B aqui. Entretanto, vocês não estão sob domínio na carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Olha aqui. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Uma pessoa sem o Espírito Santo é uma pessoa comum. Como todas as outras, pessoas normais passarão uma eternidade longe de Jesus. Pessoa cheia do Espírito Santo às vezes faz umas loucuras aí na vida, velho. Pessoa cheia do Espírito Santo, mano, tem um prazer tão grande pela Bíblia que, cara, não tem desculpa que vai fazer eu não ler esse negócio pelo menos uma vez na vida. Não vou ficar esperando, André. Faz um plano lá, cara, pra gente ler. Negócio pra me ler, eu vou pegar esse negócio e vou ler. Ah, Cauê, não vai ter vigília pros jovens, não vou orar. Ah, peraí. Eu posso orar na minha casa, o véu foi rasgado. Eu posso aqui neste momento, Senhor, antes de dormir, abaixar meu joelho aqui na cama e falar com o Senhor. Pai, enche minha vida. Batiza, Pai, com esse amor do Espírito Santo. E assim como uma carta sem selo não chega ao seu destino, sem o Espírito Santo, eu e você, nós ficamos facinho, facinho pro diabo vim e marcar as nossas vidas. Fazer o que ele quiser. Olhando para o momento atual, como que você está vivendo? Facinho, facinho para o inimigo? A gente está diante da palavra de Deus. E é o momento onde a nossa vida pode ser restaurada. Os vazamentos podem ser fechados. E um novo começo pode acontecer. Você está cheio do quê? De religiosidade, como os fariseus? De boas maneiras? Está todo mundo levantando a mão, você levanta a mão porque é bonito? Mas lá dentro, você sabe que você não está bem com Deus? Está cheio do quê? De estudos? De rituais vazios? De um lindo discurso? De carisma natural? Você está cheio do quê? De timidez? De vergonha? Você está cheio do quê? De seguidores, likes? Está cheio do quê na vida hoje? Uma outra pergunta para você, a gente está caminhando para o fim. Queria chamar o Paulinho e a galera do Louvor aí. Fazer um sonzinho para orar. O quanto você deseja o Espírito Santo na sua vida? Teve um homem na Bíblia que queria comprar o Espírito Santo. Atos 8, do 18 ao 19. Olha o que diz. Atos 8, do 18 ao 19. Vendo Simão que o Espírito Santo era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. 19. E disse-lhe, dê-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Olha só, gente. Que coisa. Queria comprar, Lucas, o Espírito Santo, cara, aqui. Ele era um mágico. É um cara que fazia mágica lá, usava o dom que ele tinha para adivinhar algumas coisas. E ele queria comprar aquilo que foi dado de graça. A verdade é que nós só podemos receber o Espírito Santo com o coração sedento, com o coração faminto. Tem dois tipos de coração em todos os lugares e nessa noite também. coração é um coração endurecido. Tanto pecado, 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 pecado. O tempo foi passando, o coração se endureceu para a palavra, se endureceu para as verdades que o Espírito Santo tem trazido nos nossos corações, se endureceu para correções, para momentos de aconselhamento, para diversos momentos. Tem corações que se endureceram. Mas tem momentos também, tem outro coração, que são o coração dos quebrantados. E Deus gosta de coração quebrantado. Diz a Bíblia, né? Um coração quebrantado e contrito, tu não rejeitarás. Davi orou isso. Davi é um cara que adulterou. Davi é um cara que matou. Davi é um cara que vacilou demais. Nenhum de nós que está aqui, acho que cometeu um pecado tão grande quanto o de Davi. Então, se Deus alcançou Davi, se Deus alcançou Paulo, mano, que matou muito crente, achando que estava fazendo favor para Deus, Deus pode te alcançar nessa noite também. Fique de pé nessa noite.